Os outros partidos não apresentaram propostas atinentes ao articulado aprovado na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Verifico que o articulado, tal qual resulta da combinação destas propostas, precisa de um trabalho de seriação, porque aparecem-me aqui uns artigos 3D, 3C, 3 não sei o quê, quando se está a fazer um articulado que pode ter uma numeração ex novo, e como deve ser, não justifica aditamentos por A, B, C, D, etc. Neste caso, esse trabalho é muito fácil de fazer, porque basta manter a ordem artigo 1º, 2º, 3º, e depois aquele que está qualificado como 3B, 3C, 3D, 3E, pode passar para o fim do diploma como artigo. Qual é o último artigo? Como artigo 8º. Como artigo 8º, não, como artigo 9º. O artigo 9º atualmente é uma norma revogatória e, em vez da norma revogatória, que é necessária também, era editar como artigo 10º aquilo que está aqui apresentado pelo bloco como 3B, passava a 10º, 3C a 11º, 3D a 12º, o 3E a 13º, o 3F a 14º, e depois teríamos a norma final, que é a norma sobre a entrada em vigor. Não é isso? Não percebo. Ah, teríamos a norma revogatória, perdão, tem toda a razão, doutora. Teríamos a norma revogatória, que seria o artigo 15, não é? Seria o artigo 15, deixa-me só ver para não me perder no meio deste estardalhaço. Portanto, temos o artigo 15, Ok, vamos ver. Faz sentido, doutora?
Sim, a única dúvida é que está identificado como 3º A, também passa para esses finais, certo?
3º A. Deixe-me ver. Não, o 3º A passava a número 4 do artigo 3º, okay. Porque no fundo é uma norma que ainda diz respeito à APMA e que é no fundo o Conselho Consultivo da APMA. E como o artigo sobre a APMA é gordo, não é uma aberração colocar-lhe como um número 4 a criação do Conselho Consultivo. Portanto, fica perfeitamente bem o Conselho Consultivo. Não, estão todos. Quais são?
É o nosso número 2 e o número 3.
Não estou a ver. Seria onde? Desculpe lá, Sra. Deputada.
Da proposta do Bloco. O Sr. Deputado incluiu este, não é?
Sim.
E a Sra. Deputada está a falar dos números 2 e 3 do terceiro A do Bloco.
Posso, Sr. Presidente?
Mas queria densificar.
Eu acho que nós podíamos passar primeiro para o trabalho da especialidade que íamos fazer, depois no final, então, renumerar. Eu penso que será mais fácil, porque há um conjunto de alterações.
Não. Este trabalho é como alinhavar. Depois de se alinhavar, revê-se à lupa cada artigo.
Então,
portanto,
nós
vamos
tínhamos...
dar exatamente ao mesmo sítio.
Pode ser isso. Nós tínhamos no artigo 3A que visava a construção de um órgão consultivo.
Sim.
O artigo tinha três números.
Sim.
Portanto, o 1, o 2 e o 3. E nesta proposta do órgão consultivo só aparece o número 1. E nós achamos que...
Mas aparece engordado. Aparece mais densificado. Ou seja, não é a mera... Não é junto da APA funcionar de um órgão consultivo... importa-se uma parte daquilo que estava em mais gordo em números.
É verdade. Contudo, há aqui uma parte que nós tínhamos sobre as competências, ou seja, quais é que são as funções deste órgão consultivo que não estão vertidos nesta engorda que diz. E fizemos uma alteração no número 3 que queremos que seja votado.
Então, mas diga-me lá, qual era...
Que é, compete a este órgão, nomeadamente, pronunciar-se e emitir pareceres, recomendações e sugestões sobre assuntos que lhe sejam submetidos pela Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. É uma alteração, uma alteração a esse.
Então, e desculpe lá, e não poderíamos encurtar isso... com gerundizando, dizendo-lhe, competindo-lhe designadamente a emissão de pareceres sob pedidos de... Porque a discussão sobre os pareceres sob pedidos de vistos coloca aquele problema...
Mas nós já tirámos isso. A leitura que eu fiz do número 3, do novo número 3... tem parte do que estava considerado no antigo número 3, mas tirámos essa parte...
Então, o deputado era capaz de ler esse...
Leio novamente, sim.
Esse aditamento.
Sim. Eu compete a este órgão, nomeadamente, pronunciar-se e emitir pareceres, recomendações e sugestões sobre assuntos que lhe sejam submetidos pela Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo.
Competindo-lhe emitir pareceres e recomendações.
Pareceres, recomendações e sugestões.
Recomendações e sugestões que lhe sejam.
Mas eu gostava de perguntar, porquê que não pode ficar como um artigo à parte, como estava inicialmente?
Ouça, porque é numa lei que é super sintética. E em que se altera a lei orgânica da GNR, que é super gigantesca, de maneira super curta, a injeção ou inserção de normas super densificadas e enormes é...
Fica desajustado.
Desajustado.
Mas também...
A gente pode fazer chouriços, não é? Portanto, pode-se enchouriçar... Normas, não, isso
pois,
não,
mas
não importa.
O trabalho que nos propusemos a fazer hoje era um bocado isso também, ver as propostas de cada grupo e tentar encontrar...
Mas eu acho que este aditamento, assim colocado, recolhe 100% a sua preocupação.
Vamos ver.
Eu vou ler. Junto da APMA funciona um órgão consultivo em matéria migratória e de asilo, assegurando a representação de departamentos governamentais e de organizações não governamentais, como tal reconhecido nos termos da lei, cujo objeto estatutário se destine primordialmente à defesa dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e requerentes de asilo, à defesa dos direitos humanos ou ao combate ao racismo e xenofobia, competindo-lhe emitir pareceres, recomendações e sugestões que lhe sejam submetidos. E eu até lhe metia um designadamente, competindo-lhe designadamente emitir pareceres, etc. Porque isso depois depende do decreto-lei que regulamentar. Portanto, eu metia-lhe um designadamente aqui. Portanto, este é um problema. Problema seguinte. É que nós migrávamos estes artigos sobre o que vocês qualificam como terceiro B, C, D, etc., para o fim do diploma, para não prejudicar a sequência de uma lei, que é uma lei sobre estruturação do controlo de fronteiras. Não é? Portanto, é indiferente ao conteúdo, não tem problema.
Nós tínhamos aqui uma alteração relativamente ao título do 3D, que passaria a ser transição de trabalhadores, uma vez que não vão ser criadas novas carreiras, ou seja, eles vão ser transferidos para carreiras que já existem, não é? Carreiras de inspeção ou de, para as carreiras policiais. Ah, diga?
E a epígrafe seria, portanto?
Transição de trabalhadores.
Transição de trabalhadores. Estamos de acordo.
E também tínhamos aqui, mas depois as alterações podemos fazer mais à frente, não é?
Ok. Ok. E em relação ao 3E, que é agora o 13, portanto é colocado lá à frente, não há problema nenhum, é o texto que está. É assegurada a formação dos agentes da PSP, GNR e PJ.
Nós depois vamos ver o texto de cada um dos artigos, não é?
Já estamos a ver.
Ah, então se calhar eu faço as propostas de alteração agora que nós
é
temos.
Melhor.
Ok, certíssimo. Então, relativamente à transição de trabalhadores, nós no número 1 tínhamos feito aqui... Está bem. Tínhamos colocado que era a transição de trabalhadores deve ter em conta os conteúdos funcionais das diferentes carreiras existentes no CEF, mas eu vejo que está mais extenso aqui.
E tem em conta certas preocupações que resultaram de trocas de impressões feitas sobre o tema.
Sim, e não vale a pena acrescentar que deve ter em conta os conteúdos funcionais?
Já está no número 2. A transição do pessoal da carreira de investigação deve ter em conta os conteúdos funcionais e a natureza das funções exercidas anteriormente pelo trabalhador nos últimos 5 anos.
Uhum. Nós aqui, relativamente aos 5 anos, nós achávamos que devia ser 3. Nos últimos 3 anos.
3?
Sim.
Então fica 3. Ok.
Mas também é preciso destacar aqui a questão dos trabalhadores que não tenham feito, não sejam da carreira de investigação e de fiscalização, os da carreira geral, da carreira administrativa.
Mas quanto a esses, isso é resolvido no decreto-lei que cria, que cria propriamente a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo.
Okay.
Portanto, não estamos preocupados com esses trabalhadores, porque esse decreto-lei tem que se preocupar muito com esses trabalhadores.
Muito bem.
Como, aliás, é obrigatório nos termos de orçamento deste ano em vigor, que eu obrigava a fazer isso até ao fim do primeiro semestre, coisa que não aconteceu, pelas razões que sabemos. E esta... Há aqui um problema de redação com o atual, com o vosso 3E, e que seria o futuro 13, que é a gente não chama agentes aos militares da GNR. Portanto, há aqui um problema no... é melhor chamar-lhe de trabalhadores que pelo... Não é? Efetivos. Boa, Soutor. Aos efetivos.
Aonde é que está a ver isso? Desculpa.
Estou a ver no vosso 3E.
No antigo, não é?
Não, mas esta sugestão é boa. Dos efetivos da GNR-PJ e dos funcionários do IRN. Que aí não há dúvida nenhuma.
Mas onde é que nós pusemos agentes?
Vocês puseram agentes no vosso 3E.
Os direitos laborais dos trabalhadores de carreira de investigação e fiscalização do SEF que transitem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, bem como os direitos laborais dos trabalhadores da carreira geral que transitem para o IRN e para a agência. Ok, 3F, está bem. Ok. Aqui é dos efetivos, ok. Certo.
Está a ver?
Sim, sim. É que eu estava a ver a 3E.
Aquilo que está no 3F, aditamento...
Eu queria acrescentar que esta formação deve ser contínua e frequente. Não é bem assim? Regular e continuada. Formação regular e continuada.
Estamos de acordo e continuada dos efetivos.
Os efetivos.
Bem como em matéria de direitos humanos, etc. No artigo 3F, que passará depois a 14, é aquele sobre o apoio ao migrante e ao requerente de asilo nas zonas internacionais.
Ok. E aqui também nós consideramos que o número 1, através de uma parceria com a Ordem dos Advogados, e aqui e com as organizações da sociedade civil representativas de migrantes.
Isto em parceria
com a Ordem dos Advogados,
a prestação de apoio através de parceria. Eu francamente, acho que procura assegurar uma coisa um bocado pífia. O Governo assegura, como aliás está a assegurar já, assegura a prestação de apoio jurídico através de parceria com a Ordem dos Advogados.
Mas é que nós gostávamos mesmo que ficasse a criação do Gabinete de Apoio Jurídico ao Migrante e ao Requerente de Asilo nas zonas internacionais, como tínhamos inicialmente. Em parceria com a Ordem dos Advogados e com organizações da sociedade civil representativa dos migrantes.
Mas sabe que isso implica a criação de um serviço público, que é uma coisa que é tabu na vida da Assembleia da República, ao abrigo da Lei Travão e das regras sobre separação de poderes, porque não podemos desatar a criar serviços públicos, tipo o gabinete disto e daquilo, porque isso é organização da administração pública, há um ministério da administração pública, exige a criação por decreto-lei,
okay,
e toda uma série de coisas que a Assembleia da República não pode nem deve fazer.
Sim.
E, portanto, se nós, no entanto, dermos uma indicação geral, genérica, que obriga a organização, ela terá que ser feita de forma mais adequada. O que a Sra. Deputada disse sobre outras entidades é que não está aqui.
É. São organizações...
E o que é que disse sobre as outras entidades?
Organizações da sociedade civil representativas de migrantes. Migrantes e requerentes de asilo.
E...
Migrantes, requerentes de asilo.
E organizações representativas...
De migrantes e requerentes de asilo.
Migrantes e requerentes de asilo...
Uhum.
De asilo assim como apoio humanitário, linguístico, médico e psicológico ao migrante e ao requerente de asilo nas zonas internacionais.
Uhum. Nós também tínhamos aqui uma chamada de atenção que era garantir que os advogados que fazem este apoio sejam formados em direito migratório, que isso é importante mesmo, a Ordem tem tentado a dar formação em direito migratório para garantir que os advogados que são aqui destacados para estas tarefas sejam conhecedores das disposições nacionais e internacionais de proteção das pessoas
estrangeiras. Então não se pode meter isso no número 2, realizado...
Preferencialmente por advogados com formação em direito migratório.
Preferencialmente por profissionais. Preferencialmente por profissionais. Porque, repare-se, é uma questão de direito penal.
Sim.
Não é preciso eu ter metido na cabeça um código de direito migratório para ir tratar de um tipo que está a ser espancado, não é?
Sim, mas é preciso saber ter... O que nos dizem é que é importante que sejam advogados, pessoas formadas em direito migratório, porque para não ter pessoas especialistas em direito administrativo, fiscal e outros a fazerem este trabalho de apoio a pessoas a quem foi recusada a entrada em território nacional, a quem está a ser feita uma entrevista inicial que vai garantir ou não a sua entrada em território nacional. Portanto, é por isso é que é importante que tenha a formação específica para garantir o melhor atendimento e o melhor apoio.
Então, se nós editarmos um segmento que diga preferencialmente por profissionais com formação em direito migratório,
uhum,
e de forma a garantir a sua privacidade e confidencialidade,
uhum, sim,
esgotamos tudo o que interessa.
Sim, e depois também podemos dizer que estas medidas... são aplicadas nos espaços aeroportuais, marítimos e terrestres, para sublinhar que deve ser que esta proteção tem que ser garantida em todos esses espaços. Zonas internacionais não serão, não subsentende que são só zonas do aeroporto. Não.
Não.
Pronto.
As zonas internacionais são todas as zonas onde há uma penetração de estrangeiros em território nacional, seja por terra, mar ou ar.
E não será conveniente colocar isso? O Governo assegura a prestação de apoio jurídico nos espaços de fronteira aeroportuária, marítima e terrestre, através...
Quer dizer... Repare, há metalinguagem com significado fácil, ou seja, se eu digo fronteira, não tenho que estar a definir minuciosamente o que é uma fronteira.
Uhum.
Está no Código de Fronteiras Schengen, etc. Zonas internacionais é alguma coisa que a lei de estrangeiros define,
okay,
N vezes. Portanto, não há dúvidas sobre que estamos a abranger tudo.
Uhum. Muito bem.
Não há dúvida que estamos a abranger tudo.
Certo.
Aqui há um erro no articulado que está distribuído. No artigo 4º, seguindo agora a ordem normal, aspas, aspas,
uhum,
no artigo 4º, alteração à lei 53, diz o Diretor-Geral do Serviço de Estrangeiros e Asilo evidentemente, é o diretor-geral da Agência, das Migrações.
Agência Portuguesa.
Agência Portuguesa das Migrações e Asilo. Pois, isso, no 23A não há nada, no 5º não há nada, no 18 não há nada, no 6º, já entramos no 6º da Lei de Alterações, não é? Porque está este complicómetro da diferença entre a Lei de Alterações e as Leis Alteradas. Portanto, o artigo 6º é a alteração à 63, e aí...
Estamos no artigo, e o artigo 5º, já passámos?
Já passámos, mas voltamos para trás.
Se faz favor, porque no artigo 5º tenho... E o artigo 4º também.
O que é que há no artigo 4º?
No artigo 4º nós tínhamos proposto, depois da... Isto não é o artigo 4º? Eu tinha aqui no antigo artigo 4º, no artigo 4º, na alteração do artigo 12, nós tínhamos na linha Q e na linha R duas propostas, só que eu agora não consigo encontrar aqui, que é sobre, ainda há um bocado acabámos de corrigir, onde é que estava aquela alteração que disse relativamente, ah, é aqui, já encontrei. Só que eu agora perdi.
Ah, aí não.
Nós fizemos alterações.
Sim. Eu já sei, era aquele em que despejavam para dentro do Conselho a personalidades do mundo migratório.
Precisamente. Então nós
que tínhamos... é uma coisa que nós pedimos, por amor de Deus, para não se fazer.
Nós mudámos um bocado.
Isso securitariza a questão migratória. Em vez de dessecuritarizar, estamos a securitarizar o mundo migratório.
Não, o que nós, a nossa intenção não é essa, o objetivo não é esse, é trazer o que é a visão da sociedade civil sobre a proteção das pessoas estrangeiras em Portugal para o interior
Mas repare, nesse Conselho...
Do Conselho de Segurança Interna, é isso mesmo que eu não estava a lembrar.
Discute-se desde a sinalização de terroristas até às bases de dados de uso comum das forças de segurança.
Sim.
Até ao DNA CRI dos Conselhos JAI, etc, etc. E, portanto, é... Quer dizer, uma coisa é um antibiótico de espectro largo.
Sim, nós fizemos uma alteração para poder contemplar essas, ou seja, esse ruído que a nossa proposta podia introduzir e na que propomos duas personalidades de reconhecida competência científica nas áreas dos direitos humanos, nomeados por representantes do governo, e na R, dois representantes de organizações não-governamentais, tal como reconhecidas por lei, cujo objeto estatutário se destine primordialmente à defesa dos direitos humanos designados por acordo entre as organizações não-governamentais. E assim traz esta visão de proteção dos direitos humanos e uma visão menos criminalizadora das pessoas não reconhecidas como nacionais no território português para este Conselho de Segurança Interna.
Quer dizer, o máximo que é, digamos, utilizável é, quando necessário, o Conselho ouve as entidades que acabou de referir, não é?
Uhum. Mas isso já está previsto no Conselho de Segurança Interna, essa possibilidade de ouvir a provedora e outros...
É?
O Conselho de Segurança Interna já tem, já prevê no seu, na lei de Segurança Interna, já prevê que o Conselho de Segurança Interna possa ouvir a provedora e outras pessoas que são convidadas ou entre outras entidades que são convidadas para serem ouvidas pelo Conselho. Nós o que propomos é que tenham assento no próprio Conselho.
Ouça, não vos podemos acompanhar no assento permanente para todas as matérias, designadamente as matérias do Conselho já em vulgar de Lineu. Mas podemos acompanhar numa norma sobre serão ouvidos. O Conselho ouve sobre matérias como é que descrevia as entidades?
A defesa dos direitos humanos.
Não consegui ouvir.
São personalidades de reconhecida competência científica nas áreas dos direitos humanos e organizações não governamentais também. Primordialmente na área da defesa dos direitos humanos.
Quer dizer, se for uma norma do tipo terei que dormir em cima dela.
Sim.
O Conselho ouve personalidades, ouve quando necessário. Para o exercício das suas competências. O Conselho ouve, quando necessário, personalidades de reconhecido mérito. Como é que eu descrevia?
Reconhecida competência científica nas áreas dos direitos humanos.
De reconhecida competência científica. Na área ou nas áreas?
Nas áreas dos direitos humanos e organizações não governamentais também
dos
dedicadas à direito
humanos. Então é melhor.
É
melhor meter organizações não governamentais e personalidades. Não governamentais e personalidades de reconhecida competência científica nas áreas. Dos direitos humanos. Ok, passamos então até ao artigo
5, não é?
Estamos no artigo 5º.
Este era o 5º ou este era o 4º?
Este era o 4º.
Este era o 4º, agora passamos para o 5º.
Estamos no 5º e no 5º reina a paz.
Não reina, porque nós insistimos na retirada do cumprimento das decisões de afastamento coercivo.
Ou seja, não podemos, porque é o Código Schengen, isso não depende de nós.
Mas depois queria aqui várias zonas de sobreposição e várias zonas cinzentas que ficam sem definição. Ou seja, quem é que decide sobre este afastamento coercivo? Antes era o CEF, não é? E agora? Passa a ser PSP e GNR.
É a entidade que for hierarquicamente competente nos termos da legislação regulamentar da presente lei. Ou seja, debaixo desta lei há uma hierarquia. Ou seja, a lei não se auto-aplica. Tem que ser aplicada de acordo com, da mesma forma que, aliás, que no CEF não tinha, no decreto-lei do ano 2000, uma explanação do modus agendi de todos os aspectos, não é?
Sim.
Como o Sr. Doutor estava...
O contrário, que pois não fica ninguém a executar essa decisão. É que essa competência da execução da decisão é a competência das forças de segurança. E essa competência tem que estar atribuída exatamente porque não está. Neste momento é o CEF que a executa.
Sim.
Certo?
Uhum.
Quando não podendo a agência executar, alguém tem que executar. O que aconteceria caso isso não fosse previsto era o vazio para a execução.
Não, passavam a ser só afastamento judicial, deixava de haver afastamento administrativo, decidido administrativamente.
Pronto, mas...
Que é isso que nós queremos.
Não, mas alguém teria que o fazer.
A questão é que o afastamento coercivo, na forma como está definida na lei, é um afastamento decidido administrativamente pelo CEF e agora passaria a ser decidido administrativamente pela PSP ou pela GNR.
Eles só podiam executar a decisão, não podiam decidir sobre ela. Eles não decidem sobre o mérito do afastamento.
Sim, mas segundo a lei de estrangeiros, o afastamento coercivo só pode ser determinado por autoridade administrativa com fundamento na entrada ou permanência ilegal em território nacional. Portanto, isso era definido pelo CEF.
Certo.
Portanto, agora, ao atribuir esta competência à GNR e à PSP...
Não é decisão de... Ela atribui a decisão de afastamento, apenas a execução delas.
Acionar, instruir...
Sim. Não, é a execução do cumprimento das decisões de afastamento coercivo. Sim.
Do cumprimento. Do cumprimento e não da decisão. A decisão tem que ser previamente existente. Se ela não existir, não pode ser executada.
Sim, mas depois há várias questões que são colocadas, que é como é que se depois vai se confirmar a regularidade.
Desculpe,
da
qual
situação.
É a linha...
A linha é
a linha que estamos a discutir?
A linha T. T.
Estamos a discutir a linha T?
T, sim.
Então, na linha T, estamos a discutir o cumprimento de decisões de afastamento coercivo.
E quem é que toma essas decisões de afastamento coercivo?
Depende. Aplica-se a lei dos estrangeiros.
Na lei dos estrangeiros é o CEF.
E as regras Schengen. A diferença é que a entidade que aplica agora...
Sim.
Não pode ser o CEF, que não existe, tem que ser a entidade que está à porta do país.
Sim, sim, diga.
Podendo ajudar,
sim.
O seguinte. Aqui pode ser editado que a execução do cumprimento de decisões, a procedimento coercivo de decisões judiciais, a execução de cidadãos, as suas áreas de decisão, brevemente decididas por outra entidade ou já decididas por outra entidade, mas para ficar claro que não é a Força de Segurança que toma essa decisão. E acho que assim resolvíamos o problema.
Pois, porque esse é que é o nosso problema.
Previamente decididas pela entidade competente, não é?
Seja os tribunais, seja a outra entidade que,
sim,
neste caso, nessa função, substituiu ao CEF. Ou seja, o CEF fazia as duas coisas.
Sim, precisamente. Agora, ou seja, podia verificar a regularização,
exato,
da pessoa, os,
exato,
documentos, isso,
exato,
tudo, e que nós também éramos contra as expulsões,
exato,
administrativas.
Sim.
Mas, de qualquer forma, era a entidade que fazia as duas coisas.
Precisamente.
Alguém tem que tomar só essa decisão ou deixamos de ter
expulsões
administrativas.
Mas eu penso que se resolverá, claro, dizendo que previamente...
Acho que essa aclaração ajuda.
Sim, sim.
Acho que podemos se concordar.
Ajuda.
Sim,
ajuda,
sim.
Ajuda.
Sim, porque havia,
obrigado,
aqui um vazio, não é? Porque o cumprimento execução do cumprimento das decisões de afastamento coercivo não dizia quem é que tomava estas decisões de afastamento coercivo. E não dizendo, podia-se entender que eram as forças de segurança, a PSP e a GNR, que tomavam estas decisões e depois, então, uma pessoa que vai apresentar uma queixa podia ter sobre ela uma ordem administrativa de expulsão.
Correto.
Nunca pode acontecer, não,
não
é,
não,
bem,
não,
assim.
Nem por princípio, nem pela lei. Portanto, estamos de acordo e, portanto, apenas executar decisões previamente decididas pela entidade competente. E assim fica garantida essa, salvaguardada essa prevenção.
Precisamente.
Repare que se coloca uma questão que julgo que discutimos com, incipientemente, que é quem gere as instalações temporárias.
Precisamente agora era isso que eu estava aqui a pensar. Sim, nós tínhamos eliminado.
E a resposta é, ça dépend, isso depende. Depende da zona territorial. Porquê? Porque neste momento a situação que vivemos é anormal. Temos a unidade habitacional Santo António, que eu criei no Porto e tal, in illo tempore, etc, etc. Falhou tudo o que sabemos. Por aí adiante, adiantemos. E agora temos 5 milhões para gastar em instalações adequadas, construídas segundo critérios humanos e para serem geridas com o Serviço Jesuíto de Apoio aos Refugiados e outras coisas como se fez na Santo António. E não nos livraremos de problemas, mas faremos o que é preciso. Agora, algumas serão, não está determinado onde é que serão construídas, mas é absolutamente inevitável que algumas sejam construídas em zonas verdes e outras em zonas azuis. Isto é, zonas PSP, zonas GNR. Eu acho que tenderão, como não há aeroportos, em zonas
verdes.
Se eu estou a ver bem, não há aeroportos em zonas verdes. Porque, mesmo que haja Montijo, o Montijo não é uma zona verde, não me estou a lembrar agora. Montijo é zona azul, não é? Mas, portanto, em termos de normativos gerais, é a entidade territorialmente competente. Se houver algum dia, há uns doidos que querem colocar isso na guarda, etc, etc, aí haveria um espaço gerido pela GNR. Portanto, acho que essa solução satisfaz.
Sim.
Ou seja, resolve.
Não satisfaz porque acho que os centros de instalação temporária não deveriam existir como existem, mas os espaços equiparados, ou seja, houve correção, certo? Estava só a confirmar. Ou seja, o centro de instalação temporária saiu e ficou só os espaços equiparados. Certo.
Pela entidade competente. Previamente aprovadas pela entidade. Aprovadas. Portanto, temos...
Eu peço imensa desculpa. Relativamente ao U, esta aqui, os processos de readmissão não deveriam ser só da agência...
Da quais agência processos? Peço desculpa.
Eu voltei um bocadinho atrás. A linha U, que diz acionar, instruir e decidir os processos de readmissão e assegurar a sua execução nas suas áreas de jurisdição. Isto não é uma competência que deveria ser só da agência... para as migrações, a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, e não uma competência das forças de segurança. Esta é mesmo uma dúvida, nós tínhamos
não,
tirado...
Não, pode ser porque são funções de organização e execução que implicam meios que nós não queremos que a agência tenha.
Ok. Tenho uma dúvida relativamente a este.
Não queremos a agência metida, acho que não queremos a agência metida a fazer isto e a assegurar este tipo de tarefas que podem implicar, aliás, relação com outros Estados-membros ou estrangeiros, etc, etc. Para não falar em cenários mais complicados.
Ok.
O resto está, portanto, repete-se o problema no seguinte, no 22, aí tudo bem. No 40 é uma pequena reforma da GNR.
No artigo 6º, o S também tem que ser corrigido.
O que é que tem o F?
Que é a execução de cumprimento das decisões de afastamento coercivo também tem que ser. Tem que ser. Tem que ser.
Aonde? Desculpe.
É o artigo 6. No artigo 6, alteração à Lei 63/2007.
6.
No artigo 3º, número 1, a linha S.
A linha.
A linha S.
S.
Sim. Tem que se fazer a mesma correção que se fez na anterior.
É fazer a mesma correção. Previamente aprovadas pela entidade competente. Ok, portanto, o artigo seguinte é a reforma da GNR, portanto não tem problema nenhum, é uma ampliação da unidade de controlo costeiro e fronteiras.
Eu peço imensa desculpa, eu tenho que voltar atrás ao então, artigo U, aquele que eu tinha falado ao bocado de acionar, instruir e decidir, que é no artigo 5º, o artigo 3º. Nós temos uma proposta que é só assegurar a execução de processos de readmissão nas suas áreas de jurisdição.
Não estou a ver em que artigo é que estamos a falar.
Peço imensa desculpa, eu estou a ser um bocado confusa.
Que artigo é que estamos a falar?
No artigo 5º. O artigo 5º altera a Lei 53/2007.
53, sim.
O artigo 3º tem um conjunto de números, no número 2... A linha U.
Sim.
A proposta é acionar, instruir e decidir. E a nossa proposta é assegurar a execução de processos de readmissão, tirar estas três e pôr só assegurar a execução dos processos de readmissão. Não acionar, instruir e decidir.
Então, desculpe, e como é que se assegura a execução dos processos de readmissão, a não ser acionando, instruindo e decidindo?
Mas decidir sobre os processos de readmissão é decidir se aquela pessoa pode ser readmitida ou não, não é?
É.
Então pode ser, portanto, isto, esta parte isto final é... deveria ser a agência a fazer. Ou seja, as polícias fazem a parte de instrução do próprio processo, e depois a decisão deve ser a agência, não as forças de segurança a decidirem sobre isso. Ai, estou sem máscara. Só agora
mas acho isso praticável?
Acho. Essa é a nossa proposta. E depois caberia à agência decidir.
Não,
sobre...
e assegurar, ainda por cima, e assegurar a respectiva admissão. Ainda se fosse acionar e instruir. E submeter a parecer da AMP os processos de readmissão, bonsoir, percebe-se. Agora, exige músculo organizativo a capacidade de fazer a readmissão nessa matéria. A não ser que a gente transformasse a APMP numa espécie de polícia também, com não. Capacidade organizativa de fazer esse trabalho de readmissão que é para policial. Quer dizer, uma coisa é eu, a APMP, dar um parecer dizendo que fulano tal está em condições de ser readmitido, blá, blá, blá. Outra coisa é eu não só ter uma opinião.
Mas isto não é uma tarefa eminentemente administrativa?
Não.
A readmissão?
Não, é uma tarefa que tem uma componente administrativa e que tem uma componente de verificação. Uma
Pronto, componente então a polícia que fazia
implica,
essa verificação?
Que implica consultar as bases de dados, verificar se não há no sistema de informação Schengen nenhuma indicação em contrário em relação à readmissão.
Então se tem uma componente
consultar
policial...
eventualmente o SIS para esse efeito.
A componente policial fica com a polícia, a componente administrativa fica com a agência. Não pôr tudo na polícia. Ou seja, se nós estamos
a fazer
uma reafetação das funções, não faz sentido mantermos todas estas funções na polícia como estava antes na lei orgânica do SEF.
Não, mas o que eu estou a sugerir, ou a dizer,
sim,
ou
sim.
parece sugerir, é que isto, tal como estamos a fazer no asilo, quem é que acha que está a tratar das questões do asilo? Foi tudo transferido para a Mariana Vieira da Silva, não é? Tudo, aspas, porque quem está a fazer a instrução dos processos é a secção de asilo do SEF.
Sim.
Ou seja...
Mas a agência também vai ter uma secção de asilo,
toda
não é?
A parte dura de trabalho de instrução é feita pela secção de asilo do SEF.
Sim, é verdade.
Isso não é substituível.
Eu não estou a dizer o contrário. O que eu estou a dizer é que nós temos aqui, nesta linha... Uma mistura ou uma combinação do que são as tarefas policiais, que é a verificação da base de dados, garantia de que não é procurado pela Polícia Internacional, todas essas coisas, que é feita pela polícia, isso deve ser a polícia a fazer. Mas depois a parte administrativa deste processo de readmissão passará para a agência. E o que esta linha sugere é que é tudo atribuído à PSP e à GNR. Sendo que uma parte não deveria estar aqui. Vai ser as atribuições da agência que vai ser criada. Não sei se eu não me estou a fazer entender.
Está.
Ah,
este meu ar um bocado aparvalhado é só da hora. Não
pronto,
se preocupe,
pronto,
é um cansaço.
A nossa é assegurar a execução de processos de readmissão nas suas áreas de jurisdição, sendo que este assegurar implica, então, o acionar e instruir.
Não percebi. Não coloca dificuldades? Quer dizer, o que eu fazia era uma coisa que não fosse imprecisa ao ponto de não se perceber o que quer dizer. Ou seja, se é necessário cortar o nó górdio, corta-se o nó górdio e eliminam-se dúvidas sobre essa matéria. É melhor do que uma norma mole que ninguém percebe o que é que
quer dizer. E acha que assegurar a execução é uma norma mole que ninguém percebe, não é?
E, portanto, o risco é criar uma norma mole que não se percebe, etc., e depois dá chatezas. Portanto, se é acionar, instruir e submeter a... Como?
Acho que essa não é a ideia. Acho que isso é que não é possível. O ideal seria ficar... De todas as versões, esta seria... permitiria depois uma maior...
Portanto, você acha que assegurar... Portanto, assegurar a execução dos processos de readmissão, assegurar a execução dos processos de readmissão, e depois a seguir está mal escrito, não é?
Nas suas áreas de jurisdição.
Nas suas áreas de jurisdição.
Sim.
Viu? Assegurar a execução dos processos de admissão nas suas áreas de jurisdição.
Sim, era isso. Há um bocado não tinha encontrado logo e tinha dúvidas sobre isso e depois acabei por encontrar.
Mas atenção, porque há, há uma, não há uma igualzinha.
A linha T.
Sim.
Não percebi?
A linha T.
É a página seguinte.
Porque são as atribuições da PS para a GNR e para a PSP. Portanto, depois repete.
A linha C, não estou a ver.
T. No artigo,
ah, T.
No artigo 6º, artigo 3º, ou seja, aquele que é alterado.
Certo, tem toda a razão.
Número 2.
Não, número 2, não, número 1. Assegurar a execução, ok. Ok.
Mas ainda há um que nós não vimos, que é o 3B, que era o antigo 3B, que é recursos administrativos e judiciais.
3B,
que é aquela que nós consideramos que o efeito suspensivo é... é a atribuição em matérias administrativas.
Pois, isso está como artigo 10º agora... estará como artigo 10º. Agora, é muito difícil ter, nesta nossa lógica, ter uma solução do sempre suspensivo por causa do Código de Fronteiras. Não podemos, em termos internacionais, não podemos assumir o compromisso do sempre suspensivo, sob pena de termos que criar campos de concentração.
Não, mas eu acho que esse argumento, quer dizer, não é assim que nós vemos. O que acontece é que uma pessoa que tenha uma ordem judicial de expulsão do país, não tem, mesmo que interponha um recurso a essa ordem, a ordem é executada, e já aconteceu pessoas que foram afastadas do território nacional tendo interposto um recurso. E o facto de interpor um recurso deveria ter um efeito suspensivo dessa ordem de expulsão, para as pessoas poderem recorrer dessa sentença. E é nesse sentido que nós achamos que esse efeito suspensivo...
Mas aí vai para o centro de instalação temporária.
Por exemplo, pessoas que têm uma pena acessória de expulsão do território nacional.
Centro de instalação.
Não, muitas delas foram extraditadas.
Não
foram afastadas do território nacional. Pessoas que tinham uma pena acessória,
sim,
de afastamento do território nacional,
sim,
e que recorreram dessa pena
sim,
acessória, não puderam ter o resultado do recurso que fizeram, porque não têm, o recurso não teve efeitos suspensivos e elas foram afastadas do território nacional.
E a alternativa operacional a isso é colocá-las num centro de detenção.
Esta pessoa já estava detida. O exemplo que eu estou a dar é de uma pessoa que estava detida.
Não, há uma recusa de entrada, a pessoa recorre, são os casos que eu conheço, a pessoa recorre e é colocada, e como sabe até há uma velha história
que
diz...
Ficam 60 dias no
centro. Eu recorro, vou estar 30 dias aqui de férias com o Estado português a pagar... Depois sou posto na rua e depois desapareço para a França ou para a Galiza ou para onde me apetecer, nunca mais ninguém me vê e não sou julgado qual recurso, qual carapuça. Ok? A alternativa a isso é, evidentemente, transformar a permanência no centro de instalação numa permanência duradoura. E isso implica uma alteração da lei de entrada, permanência e saída, não é? Porque esta coisa tem uma dimensão de farsa. Hoje tem uma dimensão de farsa. Decretar que é uma suspensão, quando na verdade o que nós temos é uma situação pior do que a suspensão, que é uma farsa, Ou seja, a pessoa não está no centro, a pessoa sai do centro, a pessoa não tem apenas, não tem um recurso com efeito suspensivo, mas tem um recurso com efeito de poder andar a circular e sair do país. E dizer isso numa lei cuja função é o controle de fronteiras parece-me uma coisa um bocado aventurosa. Por isso é que esta norma está aqui, para assinalar um problema, não é? Dizendo, e isso evidentemente corresponde à Constituição e à lei, etc., que haverá recursos administrativos, e eu acho que se tem dado até pouca importância aos recursos administrativos. Porque o recurso judicial é o que é, mas deveria haver recursos administrativos, portanto, apreciados de forma célere e adequada, para não estar a arrastar até se passarem os dias da permanência obrigatória no CIT, ou no espaço equiparado de CIT. Não é? E é o que esta norma diz. A parte mais interessante desta norma, para mim, é aquela que diz respeito aos recursos administrativos e judiciais. Porque tem uma obrigação de legislar sobre esta matéria, não é? É evidente que isto é uma coisa que se transforma num compromisso que só nós podemos honrar, porque o Governo não tem competência legislativa para criar estes meios. É direitos superiores e garantias, não é? Mas acho que podíamos pensar numa iniciativa que concretizasse um mecanismo que resolve isto sem criar campos de concentração ou sem alargar...
E sem dramatizar um bocado, dizer que vai haver campos de concentração de pessoas estrangeiras nos aeroportos. Não é isso que vai acontecer?
Não, a dilação do prazo permitiria isso, não é? Obrigaria era aumentar o tamanho, o espaço das pessoas, o construir o centro.
O que nós queremos
do Porto,
o que nós queremos desde o princípio com esta alteração legislativa é garantir, criar condições para que a arbitrariedade com que as pessoas são tratadas nos espaços de fronteira sejam o mais reduzido possível. Portanto, temos que encontrar mecanismos para reduzir essa arbitrariedade, para que haja regras mais, como é que eu ia dizer, menos flexíveis, que possam ser usados para impedir. A taxa de rejeição é elevadíssima, mesmo de pedidos de asilo. Portanto, tudo
mas isso talvez se possa aditar aqui, não é? Com vista a evitar o prolongamento da permanência em centro de instalação temporária, não é?
Uhum.
Qualquer coisa desse género, não é? Por forma a evitar a permanência prolongada em centros de instalação temporária.
Sim, mas, por exemplo, as pessoas do Brasil, a quem é recusada a entrada em território nacional, elas rapidamente são colocadas, como há mais frequência de voos, elas são colocadas nos voos de retorno, não é? Num espaço muito breve, ou seja, nem sequer ficam muito tempo nos centros de instalação temporária. Agora, quando houve menos voos, ficaram mais tempo. Mas, no período
quer dizer,
normal, essas pessoas eram rapidamente, e muitas vezes de uma forma muito arbitrária.
Mas se forem muito espertas, não fazem nada disso. Se forem muito espertas, vão até Madrid e regressam, ou seja, não vêm para Portugal diretamente.
São colocadas no voo de regresso ao Brasil. Portanto, há todo um conjunto de mecanismos que subtraem as pessoas estrangeiras dos seus direitos, que nós temos que acautelar que não são ativados e que não podem ser mobilizados.
A qual é obrigatoriamente motivada e com a mínima duração possível, não é? Obrigatoriamente motivada. Ilimitada no tempo, por exemplo.
Desculpe, tenho que repetir outra vez que eu não. Eu estava distraída a pensar numa coisa.
Obrigatoriamente motivada, ilimitada e copulativa e limitada no tempo.
Isso quer dizer que tem que ser presentes a juízo ou uma coisa assim, é isso?
Não, porque pode ser uma via. Administrativa. Ou seja, pode haver uma clarificação de tipo provedoresca, que era, aliás, ou de mediador, que podia ser usada nesta matéria. Nós usamos pouco os mecanismos de. A qualidade da justiça no relativa. A pessoas entradas irregularmente em território nacional é baixa. E não há, aliás, eu cheguei a pedir, quando estava no Ministério da Administração Interna, no Ministério da Justiça, ao Boaventura Sousa Santos, uma avaliação do funcionamento da Justiça em relação aos casos de admissão, mas, entretanto, o Governo caiu, não foi feito estudo nenhum, não sei o quê, que é extraordinário, é que 10 anos depois continua a não ser feito. Portanto, devemos nós, se calhar, na primeira comissão, pedir isso, não é? Mas, portanto, eu acho que podíamos dar este passo de compromisso no sentido de que a preocupação do legislador é encurtar e criar mecanismos de aceleração para evitar a atual situação.
Uhum. Depois eu também tenho que repetir outra vez a redação, que eu também não entendi bem.
Repito, obrigatoriamente motivada e limitada no tempo.
A seguir, a entrada em território nacional, obrigatoriamente motivada e limitada no tempo, é isso?
Motivada, se calhar, é anglicismo. Fundamentada, que é a linguagem constitucional.
E o que é limitada no tempo? Desculpe lá que eu não estou a entender aqui o limitada no tempo.
Limitada no tempo significa que tem que haver
um prazo. Tem que responder num prazo de um curto espaço. Ok, já percebi.
Tem que haver um prazo.
Era isso que eu não estava a entender.
Um prazo legal adequado, o mínimo possível. Não é? É que nada de. Repare, o atual, de onde é que saiu a história dos 30 dias?
Uhum. São 60 dias, acho eu.
Ou 60 dias, quer dizer, de onde é que saiu? Não há nenhum estudo científico, nem de direito comparado, sobre de onde é que vem o raio dos 30, dos 60 dias, não é?
Já percebi.
E da identidade, da igualdade. Porquê é que tem que ser igual?
Não estou a perceber, desculpe.
Porquê é que tem que ser igual para mim e para si?
Uhum.
Podem ser situações diferentes.
O tempo em que a pessoa fica. Sim. Ok. Muito bem.
Por exemplo, pessoas debilitadas.
Sim, precisamente mulheres grávidas, pessoas grávidas, pessoas com doenças. Isso que deviam impedir.
Prioritários, não sei o que é que dizer. Pode haver uma. Poderá, no dia que a gente pensar nisto, com o martelo na mão e os pregos, resolve-se, não é?
Sim.
O artigo seguinte é o que é nesta numeração é o quinto, o outro passa a sexto e não tem problema. Não tem problema. No 7 também não tem problema. O 8º também não tem problema. E agora preciso de um artigo 9º. Está-me a faltar aqui um artigo 9º. Onde é que eu perdi o artigo 9º? Não pode ser a norma revogatória, não. Ah, o 9º é o artigo 7º atual. Artigo 9º é o 7º. Oitavo. E agora... Décimo é este. O norma revogatória é o 11º.
E o antigo 8º? Passa a 10ª, é isso?
Passa. É o sobre segurança aeroportuária. E agora aqueles seus têm que ser renumerados para, porque já não jogam.
Então, mas a norma revogatória não pode ser o 10º, tem que ser o 15º, não era?
Tem que ser o...
16, pois para a frente,
tem
não pode
ser
o
10º. Sim, sim, sim. Tem que estar no fundo, tem que estar no fim do diploma.
Muito
portanto,
bem.
O seu antigo 3º passa a ser 11... O outro passa a ser o 3D, 12, o 3E, 13, o 3F, 14, o 3F, 14.
Depois envia-nos a nova versão toda certinha.
Senão é que é uma atrapalhada.
É, sim, para poder ver em conjunto e
não
ter uma
digo
noção.
Nada. Não, não, mas isto é apresentado como uma proposta do grupo parlamentar do PS e do Bloco de Esquerda para ser mandada à primeira comissão.
Portanto, não haverá uma proposta do grupo de trabalho?
Não. Não haverá, porque o grupo de trabalho tem a ausência de, do PSD e de outros partidos.
Do PCP, do CDS e da... Não sei se a Jocinho está...
E não podemos forçá-los a participar na reunião, senão nunca mais teríamos. Agora temos um articulado da responsabilidade do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, que é enviado para a Comissão. Sim, sim. Tendo o PCP, aliás, tido a gentileza de explicar que não podia estar presente, mas que não tinha objeções a esse envio.
Está bem.
Não, não, eu já não, eu extingo-me, saio daqui extinto na qualidade de coordenador. Portanto, se conseguir limpar isto, mande-nos o texto de limpo.
Uhum. E depois nós?
Que nós assumimos a responsabilidade dos nossos
enviar ao Presidente
e virtudes e mandamos separadamente o mesmo texto e a assinatura vale individualmente, fazemos uma assinatura conjunta sucessiva.
Tá bem.
E pronto. Aqui tem, e obrigado pelo trabalho.
Este é seu, não é? Este aqui. Ok, muito obrigada. Então está, não é?